Portanto, obviamente que haverá muito trabalho aqui a fazer na especialidade no qual participaremos, mas o nosso juízo, na generalidade, sobre esta proposta de lei, é que ela é manifestamente excessiva relativamente à hipervideovigilância sobre a sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O debate sobre a videovigilância é um debate sobre liberdades e sobre o imperativo da proporcionalidade dos limites a essas liberdades. É um debate sobre a fronteira absolutamente essencial entre o Estado das liberdades e o Estado policial. No Bloco de Esquerda nós não alimentamos qualquer ambiguidade sobre esta matéria. Se um cidadão agride um agente de uma qualquer força de segurança, trata-se de um crime previsto na lei e deve ser julgado e punido. E se um agente de uma qualquer força de segurança abusa da força que o Estado lhe confere para agredir um cidadão, trata-se de um crime particularmente grave que não pode ficar impune. Há poucos dias foi conhecida a acusação do Ministério Público sobre a brutalidade policial ocorrida na Amadora em janeiro do ano passado, que deixou Cláudia Simões desfigurada. O relato é avassalador. Diz o Ministério Público que enquanto desferia socos e pontapés na cara de Cláudia Simões, o agente policial lhe chamava preta e macaca. Porque não alimentamos qualquer ambiguidade, temos a clareza de afirmar que situações como esta são absolutamente intoleráveis num Estado de Direito. Num país que se respeita, todas as pessoas, independentemente da sua condição ou da sua cor de pele, devem poder confiar em quem veste uma farda de polícia. Face a situações indignas e inaceitáveis como esta, não é concebível a seletividade da extrema-direita e de alguma direita que com ela se confunde, sempre tão ruidosa a exacerbar atos individuais, mas quase sempre remetida ao silêncio quando se trata de enfrentar o problema da violência policial. Há duas formas de não resolver o problema da violência policial. Uma é o silêncio. A outra é um ruído tal que torna impossível ouvir o que quer que seja. E sendo certo que o silêncio é cúmplice, transformar um problema sério numa espécie de reality show em nada contribui para acabar com a violência policial. Senhoras e senhores deputados, erram os que partem para este debate com a tese meio ingênua, meio cínica, de que a tecnologia é politicamente neutra. Não é. A videovigilância, seja com suporte fixo, seja sobretudo com bodycams, é um meio de visibilizar e de invisibilizar. Um meio que, por isso, não dispensa interpretações nem previne enviesamentos determinados por prejuízos. Há muito que nas ciências da comunicação está consolidada a noção de camera perspective bias. Ou seja, que quando vemos um vídeo que mostra uma realidade vista pelos olhos de quem filma, tendemos a adotar uma interpretação do que é mostrado favorável a essa pessoa. Enviesamento, portanto, que se junta a outros enviesamentos de raça, de género, de posicionamento social ou cultural. O que a webcam do agente policial mostra não é a realidade, é somente a realidade que foi filmada, tão limitada e tão descontextualizada como outra qualquer visão parcelar da realidade. Um título de um artigo do New York Times sintetiza o questionamento que a seriedade manda fazer. Police body cameras, what do you see? O que se mostra e o que não se mostra. O ângulo com que se mostra. O som que é captado e o que não é captado. O tempo em que se filma e o que é preliminar ou posterior e não é filmado. Tudo são seleções, tudo são escolhas, tudo são focagens e truncagens. Não temos sobre isso nenhuma ilusão e temos por isso todas as reservas. Acresce, por fim, que aquilo que é filmado não pode, na maioria dos casos, ser objeto de visionamento por terceiros, por ser do domínio do privado e protegido pelo regime de salvaguarda de dados pessoais. Não é bom caminho ignorar a resolução ontem mesmo aprovada pelo Parlamento Europeu, e que já aqui foi mencionada, que em linha com as reservas da Autoridade Europeia de Proteção de Dados e do Comitê Europeu de Proteção de Dados, alerta para os riscos na utilização de dados biométricos para a identificação de remota de pessoas. E não adianta, Sr. Secretário de Estado, garantir que é só para a prevenção de terrorismo, porque sabemos como isso começa, nunca sabemos como isso acaba. São também inúmeros, bem o sabemos, os parceiros da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que põem em causa a legitimidade de dispositivos fixos de videovigilância, precisamente por essa intrusão indevida no domínio intransponível da privacidade pessoal, que nenhum argumento securitário pode justificar. E claro, Se assim é com dispositivos fixos...
Conclua, Sr. Deputado, por favor.
Se assim é com dispositivos fixos, por meio de razão será com dispositivos portáteis. Sr. Presidente, Srs. Deputados, terminando, conhecer a verdade da violência contra agentes policiais e da violência policial é cada vez mais uma exigência da democracia. Mas fazê-lo mistificando a neutralidade da tecnologia e não cuidando devidamente dos princípios fundamentais do Estado de Direito não é bom caminho. É em nome desses imperativos e da defesa do Estado das Liberdades que o Bloco de Esquerda se demarca das soluções das propostas hoje aqui em debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Onetto, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, esta lei é naturalmente necessária e vem em bom tempo, em boa altura. Questionou-se aqui muito a utilidade da videovigilância, mas ela está por demais demonstrada, não só em vários Estados da União Europeia, como por esse mundo fora. Queremos que esta lei tem, obviamente, a possibilidade de ser melhorada em sete especialidades. Todas elas têm, porque todas elas contam com o contributo de todas as bancadas. E compreendo aqui alguma questão relativamente à ausência do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma limitação relativamente ao objeto do seu parecer, que tem a ver com as matérias exclusivamente respeitantes à Comissão da Proteção de Dados. A avaliação política não é excluída nesta Assembleia da República. É aqui que se faz o escrutínio político da necessidade ou não deste debate. É evidente que teremos o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados em conta na linha que é a proteção de dados pessoais, com certeza. Mas a avaliação política da necessidade do que aqui está é esta Assembleia da República que o deve fazer nesta sede. Ouvi aqui dizer que há videovigilância para tudo neste diploma. Bem, eu digo que neste momento existe videovigilância por todos, porque eu não vejo que ninguém aqui nesta sala se tenha incomodado com os milhares de sistemas de videovigilância que existem nos centros comerciais, nas farmácias, nas estações de serviço, nas discotecas, em tudo quanto é espaço de acesso ao público, existe videovigilância. Até no acesso a esta Assembleia da República, pelos funcionários, eles entram com dados biométricos. Bem, sobre isso não há problema nenhum. Em relação aos privados, aceita-se o princípio da responsabilidade. Nem sequer precisam de comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Instalam os seus sistemas. Já o que é a responsabilidade do poder público, há que dar rei, porque se desconfia. E este princípio nós não podemos aceitar. Porque a autoridade pública tem de ser respeitada e temos que confiar nela, senão não confiamos no Estado de Direito. E este é o princípio que está subjacente a esta lei. Porque os privados filmam, os privados gravam e, pelos vistos, ninguém se incomoda. Toda a União Europeia, no espaço Schengen, utiliza dados biométricos para entrar e sair no espaço Schengen, os nossos passaportes. Se alguém for detido a entrar europeu com um mandato de detenção, é imediatamente detido. Se alguém fora do espaço europeu entrar no espaço europeu com um mandato da Interpol, é imediatamente detido para ser extraditado. Ah, mas não se pode utilizar dados biométricos para deter um terrorista em espaço europeu, porque isso já viola os direitos, liberdades e garantias. Bem, deixemos-nos de algumas considerações que também, de certa esquerda, parece que é para lavar aquilo que não vem para este debate. É que, de facto, é preciso liberdade e segurança. Não há liberdade sem segurança, nem há segurança sem liberdade. E, portanto, vamos lá colocar esta questão no ponto certo, que é saber como defender os nossos cidadãos. Esta é que é a grande questão. Esta é a questão que eu acho que nós temos que aqui discutir na avaliação política, ouvindo todas as entidades que esta Assembleia tem de ouvir. Com certeza, não há dúvida nenhuma. Agora, não confiar naquilo, princípio da desconfiança da autoridade do Estado, e trazer para este debate os abusos de poder que devem ser extremamente punidos com toda a violência, com certeza, sem complacência, com certeza. Mas pôr a autoridade do Estado nesta questão é minar também a autoridade, é enfraquecer o Estado de Direito, é isso que nós estamos aqui a fazer e que nós não podemos, consentir. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, em sede, com certeza, de debate na especialidade, temos que clarificar, como referiu o Partido Comunista Português, temos que clarificar a questão relativamente à utilização das bodycam, saber quando pode e quando deve gravar, obviamente, com certeza, regular a questão do registro do som, com certeza, teremos tempo para aperfeiçoar aquilo que é que seja necessário no entendimento e na avaliação política desta Assembleia, certamente o faremos e com isso contribuiremos seguramente para maior segurança e para a manutenção do Estado de Direito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve e só em jeito de conclusão e relativamente, sobretudo, à proposta que o CDS aqui apresentou, para dizer o seguinte. Enfim, eu estou muito de acordo com esta última intervenção do Sr. Deputado João Neto, designadamente na parte relativa ao aprofundamento e às melhorias que poderemos fazer em sede de especialidade em relação à avaliação dos dados biométricos. Como é evidente, os seus deputados podem dizer o que quiserem, mas é objetivamente verdade que a videovigilância existe em larga escala na nossa sociedade e obviamente tem que ser acompanhada e tem que ser regulamentada. Agora, o meu ponto não é esse. O meu ponto tinha muito a ver com aquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pereza disse ainda há pouco, que nos diz uma série de coisas que eu até posso admitir. Ou seja, qualquer pessoa pode admitir. Ou seja, o ponto de vista de quem tem a câmara não é irrelevante para a leitura que fazemos dos factos. Certo? Absolutamente de acordo. O momento pode ser relevante. O ângulo em que são captadas as imagens pode ser relevante. O Sr. Deputado discute-se isso tanto no desporto, por exemplo. Tudo isso é relevante e é evidente. O que o Sr. Deputado não me consegue convencer é de que não termos nada é melhor do que termos essas imagens. Esse é que é o ponto. Porque essas imagens podem ser lidas subjetivamente, podem ser interpretadas, podem ser vistas por uma comissão de inquérito ou no âmbito de um inquérito. Pode ser dado o desconto ao ângulo, ao momento, a quem captou as imagens. Isso tudo tem que ser lido e pode ser
para concluir, Sr. Deputado.
O que não me convence é que não termos prova nenhuma, inclusivamente para proteger, seja o cidadão, seja os agentes, é melhor do que podermos ter essas imagens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem ainda a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chega a ser comovente ver o PCP e o Bloco tão preocupados com as liberdades individuais quando elas são postas em causa por entidades públicas, coletivas, mas nós percebemos porquê. Mas o que é importante, e eu pedi a palavra para referir isso, é que esta legislação, correta ou errada, ela é muito importante, porque é preciso regular esta área. Mas é por isso que é preciso regular com juízo e com bom senso. E como eu já disse, o Governo começou mal este processo. Talvez seja uma característica deste Ministério, nesta fase política que nós vivemos, mas nós estaremos cá para o corrigir. Porque há uma coisa que ninguém pode esconder, é que, felizmente, se hoje temos conhecimento e nos indignamos com determinado tipo de abusos que ocorreram nesse mundo fora, é porque tivemos acesso a essas imagens filmadas pela polícia e pela videovigilância. Porque senão muitos criminosos tinham ficado impunes. E, portanto, esta mensagem nós não nos podemos esquecer. E, Sr. Presidente, nós estamos cá, sobretudo, para garantir a qualidade desta legislação. E já agora terminava, porque o Partido Socialista falou que não fazia sentido como chamar aqui a proteção de dados. Tanto não fazia, que não era obrigatório, que o Governo sentiu necessidade no preâmbulo de lá colocar que não pediram o parecer. Agora, lá está, era tão necessário que se esqueceram de pedir ou por alguma razão não o fizeram. E podíamos ter começado melhor, mas acredito que ainda vamos endireitar o caminho e o caminho direito vai chegar a um bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerramento do debate, tem a palavra o Governo, através do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só respondendo aqui a três ou quatro questões. De facto, o Governo não pediu o parecer, não pediu deliberadamente. Deliberadamente. Como não pediu a outras entidades, porque sabia que a Assembleia o ia fazer. É tão simples quanto isso. há duas coisas que é preciso ver. Uma coisa é conversar informalmente com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e isso o Governo